Muito bom dia. Em nome do grupo de trabalho da PMA e, em concreto, estamos em apreciação o projeto de lei 1030/13/4 do Bloco de Esquerda relativamente à gestão de substituição. Temos a agradecer, em nome do grupo de trabalho, à Associação Portuguesa de Fertilidade, a presença aqui neste momento para esta audição e, em concreto, agradecer à doutora Joana Freire e à doutora Cláudia Bancaleiro a presença. Eu dar-vos-íamos 8 a 10 minutos para uma primeira apresentação e depois passaríamos aos grupos parlamentares aqui presentes para fazer-vos questões ou algum comentário ou apreciação e depois voltaríamos novamente à associação para fazer responder àquilo que os grupos parlamentares colocaram. Então, sem mais delongas, passava então a palavra à Associação Portuguesa de Fertilidade e à doutora Cláudia Bancaleiro.
Muito bom dia, muito obrigada mais uma vez por nos terem recebido aqui na Comissão de Saúde, nomeadamente pelo Grupo Parlamentar coordenado pela senhora deputada Carla Cruz. Nós vimos fazer a nossa avaliação do projeto, da proposta de projeto de lei apresentada pelo Bloco de Esquerda, uma proposta que nós percebemos que foi possível, dada o que determina o Tribunal Constitucional. Apesar de podermos não discordar em alguns pontos, mas de facto, ou se apresenta algo e tentamos discutir e trazer o tema à discussão, ou acabaria por ficar um pouco perdido. Tivemos atentos à audição da doutora Carla Rodrigues, a anterior. De facto, ela manifesta muitas das preocupações que nós também temos. Ela usou a palavra desequilíbrio, que de facto é que caracteriza melhor o que o Tribunal Constitucional determina ou impõe no seu acórdão, que é o desequilíbrio entre os direitos do casal e da gestante, neste caso a gestante mais beneficiada, se não quase totalmente, que o casal, e mesmo a questão da criança, que há sempre uma preocupação e o principal interesse é defender os seus direitos e aqui parece-me que está remetida para terceiro plano, se não. Tendo em conta o projeto, nós não vamos poder mais uma vez entrar em grandes questões jurídicas, dada a nossa, não temos essa capacidade e até legitimidade, provavelmente, para estar a entrar nesses pormenores. A questão principal, pegando na proposta, é a questão do tempo, não é? Tendo em conta que, de facto, este tempo, estes 20 dias, ou que determina o registro de nascimento de uma criança, está previsto, está escrito, é extremamente violento, é o que é determinado, mas é muito violento e muito alargado a nosso ver. De que forma é que se poderia eventualmente delimitar ou limitar este período? Complicado. Temos que nos lembrar de uma questão, que é a questão de o registro da criança numa maternidade ocorre no prazo de 48 horas, por exemplo, quando eles têm serviço. Em caso de cesariana, pode ir aos 3 dias ou 4 após esse prazo. Aí sim, fora das maternidades, nem todas podem ter esse serviço, é que se passa então a um registro normal no registro civil, onde fica então a questão dos dias. Outra questão é o que é que acontece a esta criança após o nascimento. A gestante fica com a criança, os pais ou o casal beneficiário sai da maternidade de colo vazio, é tudo muito violento. A doutora Carla levantou aqui uma questão que nos parece também importante. Pode ser delimitador, vai limitar, como é óbvio, e isso foi discutido quando foi falada, quando a lei foi aprovada, que é a questão de quem pode ser gestante. De facto, a partir dos 18 anos alarga muito o grupo de gestantes possíveis, mas também levanta uma série de questões que a doutora Carla levantou, que é a questão de não haver a experiência de parto, de uma gravidez, do pós-parto, torna-se complicado. Pode não ser positivo para o casal, que se calhar tinha aqui alguém próximo, familiar, mais novo, que não tenha sido mãe ainda, mas estas dúvidas que foram levantadas e esta questão de a gestante ter direito ao arrependimento coloca-se, se calhar, mais nesses casos. Pode colocar-se eventualmente. Nós não temos, com base na nossa experiência, Quanto à associação pessoal, o contacto que temos tido com gestantes, as que temos, não temos essa questão da dúvida. De facto, não há questão da dúvida porque foram mulheres que já foram mães na sua maior parte dos casos. No entanto, não quer dizer que uma mulher que não tenha sido mãe não esteja apta psicologicamente para tomar essa decisão e tomar essa decisão de querer ajudar. Mas isso, pelos vistos, vai criar dúvidas no Conselho, porque depois serão eles que vão ter que analisar todo o processo e se apresentarem o casal apresenta uma candidata a gestante que já tem essas limitações ou é assim na experiência normal, não é? Vai se calhar ser mais um entrave para aquele casal, pode ou não ser um entrave, mas o casal quando apresenta a candidata está em plena consciência ou totalmente confiante de que vai com a sua candidata, a pessoa que quer de facto ajudá-los. Essa leitura que depois pode ser feita pelo Conselho é que pode não ser tão positiva. Aliás, as candidatas que foram apresentadas até à suspensão, a maior parte também não são cidadãs nacionais. Essa é outra questão, o facto de cidadãs de outros países poderem ser gestantes não pode ser um problema, mas mais uma vez estamos a limitar as possíveis candidatas a gestante. Portanto, a questão de idade, a questão de nacionalidade, o grau de parentesco com o casal. É também verdade que casos como o da Joana Freire, é o caso de irmã, portanto há uma ligação extremamente forte familiar, mas depois temos outros casos que conhecemos em que há uma pessoa que vai ser gestante, que quer ser gestante, que mantém essa decisão, em que não há qualquer grau de ligação com aquele casal. Outra questão que também gostaríamos de levantar, isto por causa da experiência que temos tido, a exclusividade desta lei, aliás, para a gestação de substituição, tem todo um parágrafo. De facto, a primeira parte é extremamente clara, em que fala ausência de útero ou perda de útero na sequência de doença. A segunda parte começou a suscitar várias dúvidas, e essas dúvidas foram-nos chegando desde que se começaram a apresentar os processos, e ainda hoje, apesar da lei estar nesta fase, que é o meu caso clínico encaixa nesta segunda frase. Eu também não tenho, mas foi no seguimento de há muitas dúvidas, e as pessoas entram não avançar e quer dizer, começam a construir o seu processo, apesar de não o poderem fazer neste momento. Portanto, essa falta de clarificação, ou é de forma direta. A primeira frase é direta, acho que penso que não haja dúvida alguma, mas há outras formas de não consigo levar a gravidez até ao fim, mas tenho outro. Mas eu posso morrer e o bebê também, mas eu tenho outro. Pronto, há essas dúvidas, têm sido recorrentes. Mas penso que a parte principal aqui é que, de facto, percebemos que a gestante terá que ter direito ao arrependimento, não há aqui volta a dar, ponto final. O tempo em que isso acontece, em que ela se poderá manifestar, antes do parto, depois do parto parece que será mais, poderá haver um risco ou não. Não temos de facto essa experiência, nós poderemos depois fazer chegar também um estudo que aponta nesse sentido. Quem fica com a criança depois do nascimento, quem é que irá sair com a criança depois do parto, ela entrega a que tipo de serviço? Quer dizer, tudo isto é de uma violência extrema para a gestante que depois arrepende, compreendemos, é uma situação delicada, o casal que fica completamente devastado e aquela criança que o primeiro colo que vai ter nem sequer nem é de gestante, nem de pai, nem de mãe, nem de ninguém. A ligação genética aqui, que é tão importante para outros casos na lei, não é? A da PMA, a genética, aqui é desvirtuada completamente, afinal tem que haver uma dádiva de um dos elementos do casal obrigatoriamente, mas depois há uma pessoa que não tem ligação genética a esta criança que facilmente toma uma decisão e acaba com um projeto. A outra questão que já tínhamos falado noutras situações é a questão em que a gestante terá que ter uma noção das consequências legais que a sua decisão poderá ter. porque obviamente um casal a quem é dito que não pode ficar com a criança, porque este ano quer ficar com aquela criança, vai a nível legal, vai procurar todos os meios para que isso seja alterado. Penso que tem que haver também aqui, já que tem tantos direitos a gestante, de facto tem que os ter, mas também ter o direito e de saber que pode acontecer, pode haver esta consequência, e onde está a criança então neste caso, não é?
Muito obrigada. Eu passava então ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Gostava de agradecer a presença da APF, da Cláudia Bancaleiro e da Joana Freire em particular. Já nos ouviram dizer isto ao Bloco de Esquerda? Esta não é a proposta que nós queríamos. A proposta que nós defendemos foi aquela que foi aprovada e que fez lei. Agora existe um acórdão no Tribunal Constitucional que, das duas uma, ou se cumpre e pode voltar a haver acesso à gestação de substituição, ou não se cumpre e a gestação de substituição, apesar de estar no ordenamento jurídico, não está acessível a ninguém, não é? É um bocadinho essa aqui o dilema. E nós consideramos que, apesar de tudo, vale a pena voltar a permitir o acesso à gestação de substituição. Sempre nos moldes que nós defendemos, ou seja, excepcionalidade, que não seja comercial, que seja de base altruísta, etc. Agora, efetivamente, para que possa haver, voltar a haver acesso, há esta questão do período ou do prazo em que a gestante pode exercer o direito ao arrependimento, que nós não tínhamos este, tínhamos até ao início dos procedimentos de PMA, que nos parecia bastante mais coerente quando olhamos para todas as partes envolvidas e no que toca à salvaguarda dos vários direitos parecia mais equilibrado e sensato, mas o Tribunal Constitucional diz que deve ser pelo menos até ao momento do parto. E, portanto, nós colocamos até ao registro, que efetivamente no limite pode ir até aos 20 dias. Creio que na esmagadora maioria dos casos irá até aos 2, 3, 4 dias. Aquilo que nós ouvimos do Conselho Nacional de PMA na audição anterior, que também ouviram, creio que pode dar algumas pistas de como solucionar alguns problemas que são levantados pelo acórdão do TC. Porque também nos parece que, se nós queremos voltar a ter a gestação de substituição disponível e, portanto, temos que mexer no prazo para o arrependimento da gestante, então uma solução possível é também mexer nos critérios para acesso à gestação de substituição e para acesso à gestante, para acesso ao contrato de gestação de substituição, que aperta a malha, é verdade, mas que certamente limita muito a possibilidade de existir casos de arrependimento. E parece-nos que essa é uma solução interessante. Portanto, tentar evitar a priori, até pelo poder e pelo papel que o Conselho Nacional de PMA tem no meio disto tudo, né, que é a entidade reguladora, quem autoriza, enfim, quem dá autorização para acesso e para a celebração de contrato, e, portanto, tentar impedir a priori episódios de arrependimento. E, portanto, não existem episódios de arrependimento, não existem depois desses problemas de quem fica com a criança, o que é que acontece naqueles dias, etc. Parece-nos que pode ser uma solução. Aquilo que perguntava era, porque foram a várias dessas questões, nomeadamente estas limitações de critérios e de requisito para ser gestante, já ter tido uma criança, um nado vivo, ou, portanto, já ter passado pela experiência de parto, o ser familiar, ou ser uma amiga muito, muito direta, ou alguém com uma relação familiar muito direta. Aquilo que perguntava era o que acham disto, se esta pode ser uma solução, se concordam com esta solução. Perguntava também, percebendo que os 20 dias no limite é um prazo dilatado, se acham que nós poderíamos colocar outro prazo, porque apesar da latitude que, de movimentos que o Tribunal Constitucional nos deu não ser muito grande, ainda há aqui alguma, não é? Porque não estabelece, no Tribunal Constitucional não diz que tem que ser até o momento do registro, diz que tem que ser pelo menos até o momento do parto, portanto há aqui alguma latitude. E, aquilo, e a última pergunta que deixava era entre... E até porque acompanho alguns casos de mulheres que certamente pedem informação sobre como aceder à gestação de substituição e que estão perfeitamente enquadradas na legislação para poder aceder à gestação de substituição. Aquilo que eu perguntava, que acho que é a pergunta principal, é entre ter uma lei que pode ser um bocadinho mais restritiva no acesso, mas que permita a disponibilização e o acesso à gestação de substituição, ou ter... a gestação de substituição prevista na lei, mas inacessível, o que é que é melhor aqui, não é? Porque, na verdade, é isso que estamos a discutir. Não estamos a discutir a proposta que o Bloco de Esquerda queria, que achávamos que era a melhor. Estamos um pouquinho neste dilema entre voltar a permitir o acesso, apesar de discordarmos de algumas formas em que ele pode vir a ser permitido, ou não permitir todo esse acesso e até... numa hipocrisia um bocadinho estranha, que é dizer na lei que a gestação de substituição é possível, mas depois ninguém pode aceder. Pronto, era isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, se me permitem, falaria agora em nome do grupo parlamentar do PCP. Eu creio que a Associação conhece bem a posição que o PCP tem sobre esta matéria em concreto. Desde o início foi muito clara a nossa posição de não acompanharmos a maternidade de substituição, a gestação de substituição, não porque nós não saibamos, não percebamos, não compreendamos o sofrimento acompanhado esse de enorme frustração dos casais que gostariam de ter filhos e não o conseguem ter pelas lesões, por ausência do útero, e nós compreendemos isso. Temos esta posição porque sempre o dissemos que o envolvimento de uma terceira pessoa levanta inúmeras questões, dúvidas, preocupações. Dúvidas, questões e preocupações que, desde o início, as diferentes audições que se têm feito sobre estas matérias e este tipo de este instituto têm vindo eu não diria a adensar-se, mas a perpetuar-se. E sempre que há uma nova iniciativa legislativa, e ainda hoje há audição do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida relativamente a esta iniciativa que estamos agora a debruçar-nos sobre ela, a 1030, continuou a levantar questões, preocupações, não é? E até alguns vícios, foi assim dito, que alguns vícios que a iniciativa tem. E as soluções que são encontradas não são soluções que resolvam de todo as dúvidas, as preocupações e as questões. Nós não temos uma questão para vos colocar, mas obviamente não deixaríamos de colocar aqui reiterar mais uma vez a posição que o PCP tem assumido sobre esta matéria. E, portanto, passava agora a palavra novamente à Associação Portuguesa de Fertilidade. Não sei se novamente à doutora Cláudia, se à doutora Joana. A doutora Joana, então, a doutora Joana Freire.
Olá, muito bom dia. Respondendo aqui às questões do deputado Moisés. Relativamente à questão de haver uma proximidade ou uma relação com a gestante, nós consideramos que é positivo. Contudo, também temos casos excepcionais de mulheres que não se conheciam e que descobriram, que se encontraram nesta questão da gestação de substituição, e que criaram ali uma grande relação e, portanto, será um caso de sucesso. Estou a falar de um dos casais, até apresentou, pôs os seus papéis, depois não avançou. Mas era a gestante não conhecia o casal, portanto, eles encontraram-se por ocasião e começou ali uma relação de amizade e, digamos que, de interajuda, porque a estação de substituição também é aqui uma questão muito de ajuda e um ato muito, muito grande de altruísmo. Pronto. Portanto, as pessoas já sabem para o que é que vão. O processo, efetivamente, se for mais apertado, se calhar depois a nível de finalidade, ou seja, vai correr tudo bem, porque houve, digamos que, uma triagem mais assertiva. E depois na questão, quando o bebê nascer, já, eventualmente já não se vai pôr estas questões de a gestante se arrepender ou não, mas claro que aqui a proximidade com a gestante acaba por ser uma mais-valia, no seio familiar, de uma amiga muito próxima, claro que sim, que consideramos que é uma mais-valia. Essa era uma das questões. A questão do tempo. Sim, 20 dias é um sufoco depois de 9 meses. Claro que sim. Claro que sim, que nós não vamos pensar, e agora falando um bocadinho como casal beneficiário, claro que não quero pensar nesta questão do arrependimento, mas é uma hipótese, ela está lá, não é? É sem. Depois de 9 meses, não é, de grande envolvimento, chegar ao fim da estação, ou seja, a criança nascer e esperarmos mais 20 dias para este prazo de arrependimento, claro que para o casal é um grande sufoco. Portanto, efetivamente, se calhar o ideal era mesmo o registro ser feito na maternidade para se minimizar aqui o tempo de espera e o tempo de arrependimento. Contudo, volto a referir que é um processo que as pessoas já sabem para o que é que vão, digamos, desculpem-me usar este termo, já sabem a viagem que vão fazer, e quanto melhor for a triagem, mais sucesso depois haverá. Na questão do arrependimento, se a gestante efetivamente se arrepender, eu só me questiono, e fiquei só assim um bocadinho também indignada, é no onde é que está o peso do ADN, não é? Porque... O bebê, o ADN é todo do casal, ou pelo menos de um dos casais. Portanto, depois de passar os 9 meses, depois lá está os 20 dias, e chegar ao fim e não ficar com a criança, se a criança, de certa forma, é minha, não é? Porque tem lá o meu material genético, onde é que fica o ADN? Qual é a importância que nós também damos aqui à questão genética? Pronto, que eu acho que no projeto de lei também se poderia, se calhar, olhar um bocadinho mais nesse sentido. E também... para o casal estar um bocadinho mais salvaguardado, porque em momento algum se vê ali também o casal protegido de alguma eventualidade que haja, ou seja, está muito para a criança e para a gestante e o casal acaba por não ter ali muita expressão. Pronto, a questão de acesso à candidatura, sim, também nos faz-nos sentido, efetivamente, haver aqui uma, volto a referir, uma triagem mais, digamos que, apertada e uma seleção eventualmente mais restrita, claro que sim.
A questão que o Sr. Deputado colocou de é melhor ter uma lei que funciona, uma lei adormecida e parada, não é? Como é óbvio, qualquer dos casais quer uma lei agora, que entre rapidamente, que seja trabalhada e que os proteja também, como disse a Joana. Este afunilar numa candidatura dos critérios de análise da gestante, estas limitações que o Conselho até sugeriu, a nacionalidade, a capacidade psicológica para entender o processo do antes, durante e depois... É necessário trabalhar, de facto, isso de uma forma mais rigorosa, mais que não suscite tantas dúvidas, para que quando seja apresentado no Conselho, o Conselho já tenha grande parte do trabalho confiando na parte da médica, que foi feita na avaliação de quem o fez, ter um pouco este trabalho feito e poder confiar no que foi feito. E a partir daí, depois, claro, fará o seu, analisar o seu caso. Mas sim, queremos uma... a lei a funcionar, a ativa, em vigor, de forma a que os casais não comecem e já estão a desistir ou a fugir para fora do país em situações, por mais que alertemos, são algumas, podem ser bastante complicadas. É só isso.
Muito obrigada aos contributos da Associação Portuguesa de Fertilidade. Nós continuaremos este processo primeiro de audições e, portanto, ainda temos, creio que, 3 sessões de audições. Sim, creio que sim. Portanto, durante este processo, se a Associação pretender fazer chegar algum contributo ou por escrito ou até o estudo que referiram...
queiram fazê-lo, entregar ao grupo de trabalho e portanto, pedir-vos, agradecer-vos mais uma vez a vossa presença, os vossos contributos e, sendo assim, dávamos por finalizado esta sessão do grupo de trabalho.